Olá pessoal, meu nome é Claudinei Prieto e esse é o podcast Wicca na Web. Sejam muito bem-vindos e fiquem conectados conosco. Começando mais um programa Wicca na Web, e a música que vocês acabaram de ouvir se chama World Below, do CD Moonrise, da cantora Ruth Barrett. Para quem não conhece a Ruth Barrett, ela é uma sacerdotisa diânica norte-americana, que foi iniciada pela Susana Budapeste, que vem desenvolvendo um trabalho muito bonito de resgate do sagrado feminino, e não só um trabalho bonito, mas um trabalho de qualidade, né, nos Estados Unidos, e vem representando a tradição diânica através de encontros que acontecem em todo o mundo. Esse CD, Moonrise, é um CD que ela gravou junto com o pessoal da tradição dela e que tem cânticos muito bonitos. Esse World Below é um dos cânticos que eu mais gosto, tanto que é uma música que abre o meu site, né? Logo que você entra no meu site pessoal, que é www.pentaculo.umbr.net, a música ela já abre e você fica ouvindo ela durante toda a sua estadia, durante toda a sua navegação lá no meu site. Bom, como vocês estão percebendo, hoje eu estou um pouquinho rouco, né? Porque o inverno chegou e chegou com força total. E está muito frio aqui em São Paulo. E também nós tivemos um final de semana bem intenso, com diversas atividades aqui relacionadas à tradição de Anica Nimorenses, né? Nós tivemos a celebração do Sabaiuli nesse domingo. No sábado nós tivemos a festa Book of Shadows. Eu estive dando uma palestra também junto com o pessoal lá da Rádio Mundial, com a Ivani Neme, num evento que ela fez, muito legal. Então, quer dizer, foi um final de semana muito intenso, e junto com o frio, junto com a gripe, junto com o frio veio a gripe, e também eu fiquei meio sem voz. Mas vou dar o meu melhor aqui no programa de hoje, e espero que vocês gostem, que vocês curtem de todas as músicas e a programação todinha que já está aqui formatadinha, destinada para esse programa, ok? Então, para começarmos, né, esse programa, vamos escutar uma música do Beto Guedes, que eu gosto muito, apesar dele não ser pagão. A música tem tudo a ver com o paganismo e se chama O Sal da Terra. Ouçam aí, espero que gostem. Quero agradecer a todas as pessoas que estiveram conosco na celebração do Sabaiuli, que aconteceu lá no Auditório da Cidadania neste domingo, ou seja, ontem, né? lá no Pátio do Colégio. É um ponto conhecido de todos os pagãos aqui de São Paulo. Incrivelmente, o Pátio do Colégio, ali onde nós fazemos os rituais, foi o lugar onde começou a colonização de São Paulo e que abrigou o antigo Colégio dos Jesuítas, né? E hoje abriga os pagãos para as celebrações dos seus rituais, né? Então é muito interessante a gente ver essa mudança de paradigma. É um local que serviu ali de ponto de colonização, catequização de índios, enfim, que acabou promovendo um genocídio cultural dos nativos brasileiros que viviam aqui quando chegou as caravelas, chegaram aqui, enfim, né, quando o Brasil foi descoberto. Hoje serve de ponto para a celebração dos rituais dos pagãos. Então, enfim, comentários à parte sobre isso, nós estivemos lá neste domingo celebrando um lindo Sabá de Yule, e as fotos, inclusive, do nosso Sabá, do solstício de inverno, já estão disponíveis no site da Tradição Diânica Nimorenses. Se você quiser dar uma olhadinha no nosso site, é simples. Basta acessar o endereço www.nemorenses.com.br. Quando você abrir o site, do seu lado esquerdo da tela vai ter alguns ícones. É só você ir lá em fotos. Clicando em fotos, vai abrir o álbum, onde tem todas as fotos dos rituais, das atividades que nós promovemos aqui em São Paulo, né? E também, enfim, das atividades que acontecem ao redor do Brasil, que nós estamos direto ou indiretamente relacionados. Então, dá uma olhadinha lá no álbum de fotos. O ritual foi muito bonito, as fotos estão muito lindas. Tem uma foto muito legal lá, com as velas acesas, né, celebrando o retorno do sol. Inclusive, uma delas, que é um momento onde nós elevamos as velas e nós cantamos um cântico muito bonito, falando de amor, desejando amor, as velas aparecem até em forma de coração, coincidentemente, a chama das velas aparece em forma de coração. Quem me chamou a atenção para isso foi o Thiago Deléo ontem, olhando as fotos, eu não tinha percebido, mas é real. Então, coincidentemente, seja coincidência ou não, é um símbolo, né? O coração é um símbolo de amor e de compaixão, e dá para ver lá nas fotos. Então, dá uma olhadinha, né, nessas fotos e também nas fotos de todas as nossas outras atividades, que eu tenho certeza que você vai gostar muito. Lá também, no nosso álbum, já estão disponíveis as fotos da terceira conferência de Wicca Espiritualidade da Deusa, que aconteceu aqui no início do mês, tá? Então, acesse lá o site www.nemorenses.com.br. E no seu lado esquerdo da tela tem lá um link em azul chamado Fotos. Clicando lá, você vai abrir o nosso álbum e vai poder conferir o que nós fazemos de bom aqui em São Paulo. São nos rituais, nos lançamentos dos livros, nas festas. Você vai, né, poder acompanhar um pouquinho, mesmo estando distante, tá bom? Vamos ouvir uma música do Reclaiming que se chama The Beginning of the Earth.
The ocean is the beginning of the earth. The ocean is the beginning of the earth. All life comes from the sea. All life comes from the sea. Ocean is the beginning of the earth. Ocean is the beginning of the earth. The ocean is the beginning of the earth. All life comes from the sea. All life comes from the sea. All life comes from the sea.
Durante todo o mês de julho agora, nós estaremos aceitando inscrições para aqueles que desejam ingressar nos círculos de estudos da tradição de Anne Canemorenses, tá? Os círculos eles se iniciam agora a partir do mês de agosto, mais precisamente no dia 11 de agosto, e se você deseja participar desse círculo de estudos, acesse o site da tradição de Anne Canemorenses em www.nemorenses.com.br. Lá, se você for na parte de aprendizados, vai ter um link falando dos círculos de estudos, onde você vai ter um questionário para responder, e esse questionário será remetido para nós, porque é ele que determina se você tem condições ou não de participar dos círculos de estudos. Por quê? Os círculos de estudos da tradição de Anne Canemorenses não são destinados àqueles que nada conhecem sobre Wicca ou bruxaria. Pelo contrário, eles são destinados àqueles que já têm algum conhecimento, que já praticam a arte há algum tempo e que desejam ampliar os seus conhecimentos sobre a religião Wicca. Tá? Então, se você deseja participar desse círculo de estudos, manda o seu e-mail pelo site, ou você pode mandar o seu e-mail diretamente através do endereço dianicanemorenses@hotmail.com. Tá? dianicanemorenses@hotmail.com. Mandando seu e-mail, expressando seu desejo em participar dos círculos de estudos, nós remeteremos o questionário para podermos fazer a avaliação do seu perfil, ok? Lembrando que os círculos de estudos da tradição de Anne Canemorenses são diferentes dos círculos de estudos que talvez você esteja acostumado ou acostumada. Por quê? Porque nós temos diferentes matérias, ok? Que são destinadas ao aprofundamento do conhecimento que você já tenha. Então nós temos aula de iconografia do sagrado feminino, estudos dos elementos, história da bruxaria, geografia sagrada, cura psíquica, enfim, são diferentes matérias, diretamente com temas diretamente relacionados à Wicca e bruxaria, onde você vai aprofundar aquele conhecimento, onde você vai aprofundar as informações que você já tenha, tá bom? Então, manda o seu e-mail pra gente. Se você quiser alguma informação, você também pode utilizar o telefone. É 11 São Paulo 6865-7364. 11 São Paulo 6865-7364. Vamos ficar esperando o seu e-mail e vamos ficar te esperando, então, no próximo semestre, né, no segundo semestre, para participar desse círculo de estudos que já vem acontecendo há 2 anos e que tem ajudado muitas pessoas a progredir aí e aprofundar a sua prática, melhorar a sua prática pagã. Vamos escutar uma música da Elaine Silver, se chama Lady of the Lake.
Dark waters stir her sleep as she rises from the deep. La 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 la. Dark waters stir her sleep as she rises from the deep. High priestess of the night, she's dressed in moonlight white. And her ancient blood runs fey as she's called upon this day. La 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 la. And her ancient blood runs fey as she's called upon this day. She's an ageless mystery, reflecting eternity. And the gifts of the fairies' land are shining in her hand. La 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 la. And the gifts of the fairies' land are shining in her hand. Royal court, she offers Arthur a sword and they cut the silver cord. La 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 la. She offers Arthur her sword, and they cut the silver cord. She's the lady of the lake. Strong powers are in her way. Through the mists of Avalon she glides and then is gone. La 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 la. Through the mists of Avalon she glides and then is gone. And the visions that we dream can become reality, for the magic that we find is buried in our mind. La 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 la. For the magic that we find is buried in our mind. For the magic that we find is buried.
Na semana passada, eu falei um pouquinho sobre o porquê nós utilizamos diferentes nomes para nos referirmos à deusa. Como vocês já sabem, a cada programa nós falamos especificamente de um mito da deusa, né? De um mito do sagrado feminino. E como nós dizíamos na semana passada, os nomes e os mitos da deusa têm sido esquecidos e relegados à mera curiosidade folclórica no mundo ocidental. E a força e os poderes desses nomes foram perdidos, de certa forma, né? Os antigos templos hoje são em ruínas, os antigos cânticos e invocações da deusa não mais são recitados. E os antigos mitos da deusa foram deixados de lado e passaram a ocupar as lendas infantis, perdendo a sua sacralidade e tornando-se meras histórias vistas por um prisma psicológico ou como suposições sobre os antigos povos. Aqui nesse programa, nós falamos de diferentes mitos da deusa ao redor do mundo. A cada programa você conhece um pouquinho mais sobre uma das faces da deusa. Por quê? Porque hoje, por meio, através do movimento neopagão e dando destaque a Wicca, que é o novo e o mais visível segmento da bruxaria, a deusa está reentrando nas nossas vidas, né, na vida moderna, e trazendo de volta toda a sua vitalidade, o seu poder e o seu conhecimento. Nós acreditamos que a deusa retorna por vários motivos. Ela chama por todos os que se sentem insatisfeitos, ela chama por todos os que tenham encontrado nas religiões ocidentais apenas instituições políticas centradas na figura dominante masculina. Ela também chama por todos os que se sentem insatisfeitos com a religião herdada pelos seus ancestrais. E o movimento wiccaniano atual, ele se distanciou muito do movimento proposto por Gardner, onde a Wicca era vista única e exclusivamente como um sistema mágico, né? Hoje, a Wicca assumiu uma nova face e ela procura cada vez mais se desprender dos fragmentos mágicos medievais, da magia cerimonial e cabalística que eram presentes na Wicca no surgimento deste movimento, né? Lá na década de 50. Hoje há um consenso entre bruxos de todo mundo de que é cada vez mais importante buscar pela essência e pelas raízes das antigas tradições da deusa, que seguramente não estão na magia da Idade Média, mas nos cultos pré-cristãos à grande mãe da era neolítica e paleolítica. Se por um lado a Wicca pode ser considerada uma religião moderna, nova, porque se estruturou em meados dos anos de 1950, nós não podemos afirmar a mesma coisa das tradições da deusa, que são muito mais antigas. Hoje, não há mais a necessidade de continuar usando elementos da magia medieval e das famosas escolas mágicas como parte integrante da Wicca, quando nós sabemos que as tradições da deusa possuem suas próprias bases, seus próprios rituais, sua própria forma, né, a sua própria estrutura. E é pelo resgate dessas tradições que nós wiccanianos estamos buscando atualmente, procurando assim lançar uma nova luz sobre a nossa religião, fazendo com que as práticas da Wicca de hoje, a bruxaria moderna, aproximem-se cada vez mais das práticas mágicas e religiosas da religião da deusa da pré-história. Foi em 1960 que o movimento feminista se projetou nos Estados Unidos, definindo o patriarcado como uma força opressora que deveria ser combatida. E nessa época, as mulheres começavam a reexaminar todos os aspectos da sua vida, inclusive o religioso. A autora Mary Daly lançava naquela época o primeiro livro sobre o conceito da mulher na igreja, e Morning Glory Zell começava a trabalhar com a Wicca, particularmente com o conceito da deusa entre as feministas. Já nos anos de 1900, já na década de 70, as mulheres passaram a usar a deusa como parte do movimento feminista. E livros de wiccanianas ativistas, como Adrienne Rich, Susana Budapest, Starhawk, foram publicados, dando assim surgimento à Wicca diânica, que começava a enfatizar a deusa e as mulheres na sua filosofia. Todas as mulheres que buscaram por seus direitos sociais e políticos encontraram na religião da deusa um porto seguro naquela época. Elas encontraram na deusa a força e através da reinterpretação dos mitos das deusas guerreiras, das deusas sábias, matriarcas e rainhas, elas conseguiram resgatar a sua dignidade na sociedade e na religiosidade. Com o crescimento dos direitos das mulheres, ressurgiu interesse nos estudos da deusa, da sua história, e muitos dos elementos tradicionais da Wicca, como hierarquias, graus, segredos, formalidades, começavam a declinar naquele período. Né? Muitos wiccanianos tradicionais passaram a protestar, dizendo que a Wicca estava sendo profanada, e nós vemos isso até hoje. Né? Diversos tradicionalistas reclamando, dizendo que a Wicca que faz hoje não é a Wicca que se fazia antigamente, não é a verdadeira Wicca. Realmente, não é a Wicca que se fazia antigamente, porque a Wicca é uma religião viva e tudo o que vive evolui. Mas as mulheres, naquela época, com as suas lutas políticas, sociais, conseguiram incorporar muitos dos elementos do dianismo entre os tradicionalistas. E nós vemos isso até hoje. Nós podemos perceber que hoje diversos segmentos, covens, círculos de tradicionalistas começaram e dão mais ênfase à deusa no seu culto do que era dado antigamente. E só em 1980 o termo neopagão começou a ser utilizado largamente. Algumas pessoas começaram a repudiar a palavra wiccaniano, referindo-se a si mesmas como neopagãs. E começaram a dar as costas a todo um movimento que foi essencial para o paganismo se fortalecer. Com isso, começaram a tentar assegurar ao deus o mesmo status concedido à deusa pelos diânicos. E o que acontece é o seguinte: existem deusas, né, que possuem inúmeros aspectos de divindades masculinas, e nós diânicos, eu faço parte da tradição diânica, ou aqueles que são orientados para a deusa, né, orientados para o sagrado feminino, acreditamos que existem deusas que possuem inúmeros aspectos de divindades masculinas, e por isso nem sempre é necessário recorrer a um deus quando encontramos numa deusa as mesmas funções, características de uma deidade masculina. Aliás, isso deveria ser preferível, porque como nós somos oprimidos, tolhidos, massacrados durante séculos por uma sociedade patriarcal, recorrer a uma divindade feminina quando ela possui as mesmas características de um deus é uma forma de buscar pelo equilíbrio. Né? Então, portanto, algumas pessoas criticam a ênfase ao culto ao sagrado feminino, mas a escolha do trabalho exclusivo com a deusa, ou a supremacia a ela, não é infundada, mas é uma alternativa de prática feita conscientemente, que tem seus fundamentos e que expressa a pluralidade da religião da deusa que celebra a diversidade. Não existe certo ou errado quando nos referimos às diferentes formas encontradas em nossa religião. Cada uma dessas formas está correta. Diânicos estão corretos, gardnerianos estão corretos, alexandrinos estão corretos. Na realidade, essas diferentes formas expressam diferentes visões do mundo, diferentes visões da bruxaria. É como se nós olhássemos o mundo ao nosso redor, né? Cada pessoa observa o mundo de uma diferente maneira, algumas dando ênfase a alguns aspectos, outras dando ênfase a outros aspectos, algumas dando ênfase mais a algumas cores, outros a outras cores, e assim sucessivamente. Então, todas as formas de bruxaria são corretas. E aqui no nosso programa, nós sempre procuramos tratar dos mitos de algumas das deusas que influenciaram, por meio das suas visões e mitos, no resgate da essência da religiosidade wiccaniana, né? Algumas delas, obviamente, são bem conhecidas, outras são apenas familiares àquelas pessoas que possuem um conhecimento mais amplo sobre a bruxaria ou aos pesquisadores. Mas aqui, nesse programa, você vai encontrar um pouco das lendas dessas deusas, dos atributos, dos símbolos. E, bom, eu espero que você esteja conseguindo aqui encontrar as informações necessárias para aprofundar o seu conhecimento sobre as diferentes facetas que a deusa assumiu em diferentes culturas, né? Hoje, numa sociedade desencontrada, prejudicada por séculos de patriarcado e machismo, a deusa é considerada por alguns o único caminho para o reencontro com o self, com o eu mais interior, a única possibilidade talvez de nos livrar de tantos anos de opressão que só trouxeram as diferenças, os preconceitos, as guerras. E esses séculos de opressão patriarcal foram determinantes para a nossa sociedade ser o que é hoje, ou seja, uma geração perdida, né? O pai não cuidou dos seus filhos e a mãe, em função de todas as perseguições que o culto à deusa recebeu através da história, foi impossibilitada de cuidar de cada um de nós e teve muitas vezes seu choro de perda abafado. Mas hoje a deusa está ressurgindo, hoje a deusa está renascendo para defender nós, a sua cria, nós que somos a geração perdida. Ela retornou para cuidar de cada um de nós, nos nutrindo e nos ensinando o caminho de volta. A música que nós vamos ouvir agora é uma introdução à próxima deusa que será abordada aqui no nosso programa. E é do grupo Keridwen, e a música se chama In the Light of the Day. É uma música que fala da deusa Brawin, que conta a história da deusa Brawin. Ouçam a música, porque ela é muito bonita. E daqui a pouquinho a gente volta contando o mito de Brawin. Contam as lendas que um dia 13 barcos vinham do sul da Irlanda em direção a Hadler, e um deles trazia Amator, o rei da Irlanda. Quando Bran e seu cortejo foram dar boas-vindas ao rei irlandês, ele descobriu que Amator vinha a Hadler à procura de Brawen, pois desejava se casar com ela. Isso seria uma grande aliança para a família de Bran, pois dessa forma fariam uma ligação entre Gales e a Irlanda. E assim, Brawen foi prometida a Amator, e posteriormente se casou com ele. Irritado e ressentido por não ter sido consultado sobre o casamento de Brawen, Efnisin, seu meio-irmão, mutilou todos os cavalos de Amator. Bran, na tentativa de se desculpar com o rei da Irlanda, deu novos cavalos e inúmeros presentes, inclusive o caldeirão do Renascimento. Mas mesmo assim, Amator e seus homens partiram para a Irlanda profundamente insultados, levando Brawen, agora casada com o rei irlandês. Efnisin, que iniciou toda essa animosidade, não percebeu que suas ações poderiam prejudicar sua meia-irmã. A ira e o desprezo irlandeses iriam recair sobre Brawen logo que chegasse à corte de Amator. Brawen fez o que parecia ser sua responsabilidade na época. Cuidou do filho de Amator, chamado Gwern. Apesar disso, os membros da corte encorajaram Amator a se vingar pela desonra feita a ele e por terem mutilado seus cavalos. Depois de perseguir e capturar todos os expatriotas galeses em sua corte e jogá-los na prisão, Amator mandava Brawen diariamente para a cozinha do palácio para humilhá-la em penitência pelo insulto sofrido. Como todos os galeses que viviam na corte de Amator estavam presos, Brawen não tinha como enviar um pedido de ajuda para o seu meio-irmão. Depois de 3 anos de maus tratos sofridos, Brawen conseguiu ensinar um estorninho a falar e o enviou a Hadler para avisar sua família do que estava acontecendo. Bran e todos os filhos de Rir partiram para o resgate. Depois da demonstração de força dos galeses, Amator percebeu que tentar resistir era inútil. Ofereceu então o reino da Irlanda a Gwern, filho de Brawen. Bran, contudo, não aceitou a decisão e tomou o reino para si mesmo. Uma festa foi feita e a paz restaurada, mas mais uma vez atrapalhada por Efnisin. Ele atraiu o filho de Brawen para perto de si, capturou-o e arremessou-o ao fogo. Então, a guerra que parecera finalmente terminada reiniciava-se e, com isso, muitos galeses e irlandeses foram mortos, exceto 5 mulheres grávidas na Irlanda e 7 homens em Gales. A deusa Brawen sobreviveu, mas não por muito tempo. Ela morreu de tristeza em seu retorno à Britânia. Brawen é considerada a filha de Rhir e Penarddun, e o seu nome significa Corvo Branco. Ela é uma deusa galesa do amor. Também era tida como uma das matriarcas da Britânia, e até hoje é uma das mais populares heroínas da mitologia galesa. Sua lenda era uma das favoritas dos bardos e poetas celtas, e foi muito cultuada em Manx, no país de Gales. Brawen é algumas vezes comparada à deusa grega Afrodite, pois também está associada à sexualidade e ao mar. Ela é a materialização da soberania e representa o espírito da terra. Brawen possui o caldeirão da plenitude que restaura a vida e possui os novos inícios e a capacidade de promover os reinícios. Brawen também foi chamada de Senhora do Lago, e a ela estão associados o corvo branco, a vaca branca e a coruja branca. O branco é a cor sagrada de Brawen, devido ao fato dela ser considerada a deusa do coração puro e da pureza em todas as suas manifestações. Ela também é considerada a Vênus dos mares do norte. os antigos sacerdotes celtas celebravam Brawen na lua cheia de junho, e também ela era reverenciada na lua crescente de cada mês. Brawen foi associada a inúmeras deusas antigas como Ártemis, Eril e Afrodite, e é tida como um aspecto virgem da deusa, mas também possui muitos atributos do aspecto da mãe. Seus poderes mágicos estão relacionados aos novos inícios e projetos, inspiração, aprendizado, energia, vitalidade e liberdade. Nesta lua cheia de junho, chame por Brawen, a deusa do coração puro e da pureza da alma, e peça que ela renove o seu espírito, a sua alma, a sua mente e o seu coração. Ouçamos agora Pagan Birthday Song com a cantora Zizla. When that birthday comes around another year, and don't believe in what they say about how beauty goes away, you are still something beautiful today. Well, if you let the river take your soul, you will never be too old. It's when your birthday comes around, you'll be free. Don't you ever lose your sheen if you're so still 17, 'cause in a heart nothing will ever change your dreams. So live for nothing but today. Don't let time push you away. So greet the gentle holiday with another candle burning away. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Just when you think your birthday comes around and you're wishing all the clocks were down, and when you start to get the blues for too many happy birthdays to you, oh, don't you ever lose that smile. Don't let time take your style. And when that birthday comes around, it's just another year. And don't believe in what they say about how beauty goes away. You are still something beautiful today. So let the river watch your soul, and you will never be too old. 'Cause when a birthday comes, you're gonna be free. And don't you ever lose your sheen, 'cause your soul is still 17. 'Cause in the heart, nothing changes our dreams. So go on and live for today. Don't let time push you away. And greet this gentle holiday. It's just another candle burning away. Happy birthday.
Happy birthday.
Happy birthday.
Happy birthday to you.
Como todos vocês já sabem, este programa é uma extensão do programa Wicca na Web, que acontece na TV Espiritualista todas as quintas-feiras. Então eu espero que nessa próxima quinta, a 1 hora da tarde, às 9 horas da noite, ou às 5 da manhã, da quinta para sexta-feira, você esteja conectado lá no site da TV Espiritualista para ver o programa Wicca na Web, que acontece através desta TV virtual. Como todos sabem, a TV Espiritualista é a primeira TV virtual destinada aos assuntos místicos, espirituais, esotéricos, enfim. Congrega pessoas de diversas religiões, de diversos segmentos espirituais, e você pode conferir muitos e muitos programas das mais variadas vertentes espirituais por lá. Tá? Dá uma acessada então no site da TV Espiritualista em www.tvespiritualista.com.br. Nessa quinta-feira eu espero você por lá espero a sua audiência para curtir esse programa que tem sido feito com o maior amor e com o maior carinho. Vou tocar uma música agora do grupo Altan, que é um grupo que eu tenho um carinho especial, é um dos grupos, um dos melhores grupos de música celta, dos grupos modernos, né, de música celta. E essa música é muito legal, eu tenho certeza que todos vocês gostarão muito, se chama Donogs Morag. Dia 11 de agosto, às 18 horas, a Shaktishala e o grupo Alcateia da Lua apresentam aqui em São Paulo o espetáculo Retorno da Deusa. Este espetáculo tem uma visão inspirada no trabalho de Carl Gustav Jung sobre o retorno do sagrado feminino, os seus mitos e arquétipos que se manifestam através de sonhos e insights na humanidade moderna, contemporânea. Então, através da dança teatral, contando a jornada pessoal de uma mulher que se conecta com o seu sagrado feminino através de seus sonhos e o contato com a multiplicidade do universo feminino por meio das várias faces da deusa, o espetáculo fará uma releitura das antigas formas míticas do feminino, de modo a resgatá-las e integrá-las nas questões das mulheres contemporâneas, como um fio de Ariadne a guiá-las para a consciência da sacralidade do todo e o seu compromisso com o planeta Terra. Então, dia 11 de agosto, às 18 horas, você já tem compromisso marcado conosco. Nós queremos todos vocês, pagãos do Brasil, de São Paulo, de todos os lugares, para estarem lá junto conosco, prestigiando a Shaktishala e o Grupo Alcateia da Lua, que vem do Rio de Janeiro, para esse grande espetáculo, para essa grande apresentação desse espetáculo que tem, né, o nome O Retorno da Deusa. Um nome tão forte, tão bonito e que quer dizer tanta coisa para nós pagãos. O espetáculo vai ser apresentado lá num local conhecido de todos os pagãos aqui de São Paulo, que é o Auditório da Cidadania, que fica ali na Praça Pátio do Colégio, no número 184. Se você quer maiores informações sobre esse espetáculo, se você quer mais informações para saber como ir, aonde comprar o seu convite, é só você entrar no site www.dançadosagradofeminino.com. www.dançadosagradofeminino.com. Lembrando que na internet nós não temos nenhum tipo de acento, então esse dança não vai com a cedilha embaixo, ok? Então seria dançadosagradofeminino.com. Se você deseja adquirir o seu convite para estar conosco lá no espetáculo O Retorno da Deusa, você pode adquirir o seu convite lá na loja Profecias, que fica ali na rua 24 de maio, no número 62, um local também conhecido aqui de todos em São Paulo. A rua 24 de maio fica ali pertinho da Praça da República, ok? Lá você vai ter os convites. Lembrando que na compra de 5 convites, o sexto é gratuito. Você ganha um convite grátis para presentear quem você quiser. E o precinho está bem baratinho, é apenas R$10, só para cobrir mesmo os custos do local, né, e de iluminação, som, que serão necessários para fazer um espetáculo lindo para todos nós. E você tem essa vantagem de compra de 5 convites, você ganhar um convite inteiramente gratuito, ok? Então nós esperamos todos vocês lá no dia 11 de agosto para conosco estarmos lá juntos, vibrando e aplaudindo de pé esse espetáculo lindo que eu tenho certeza que será um marco para a arte pagã de todo o Brasil. Nesse espírito de luta, de garra, de força, de liberdade, né, e de poder, vamos escutar agora uma música da Laura Powers que se chama Morrigan's Quest.
As an arrow speeds, she hears the pounding of the drums. They call her for the battle to be won. She must arrive by dawn. Like raven queen of night,
Chegamos ao final do nosso programa e, como sempre, é um prazer enorme estar aqui com vocês. Quero pedir para que vocês continuem mandando aqui para o nosso programa o seu e-mail com as suas dicas, as suas sugestões, tá? Eu fico aguardando, então, no endereço wicanaweb@nemorenses.com.br um e-mail com o seu nome, com as suas sugestões, com o que você gostaria de ver aqui no programa, o que você acha que está faltando, o que você acha que tem que melhorar, né, aqui no nosso programa Wicanaweb. Tanto aqui no programa da rádio, do podcast, quanto lá o programa de TV. Eu fico aguardando então o seu e-mail, lembrando que esses e-mails são sempre guardados, são sempre arquivados, para que nós possamos incluí-los no grupo de e-mails que fazem parte daqueles endereços eletrônicos que serão sorteados para concorrer aos nossos prêmios, ok? Então, manda para cá o quanto antes um e-mail seu falando sobre tudo o que você está achando deste programa. Lembrando que hoje é o 10º programa. Estamos comemorando a 10ª edição do podcast Wicca na Web. Então, já são mais de 2 meses juntinhos aí, unidos nessa cultura pagã de música e a cultura não só musical, né, mas a cultura espiritual também, que vem sendo apresentada aqui através do podcast Wicca na Web. Então, a você que tem acompanhado, que tem estado conosco durante todo esse tempo, o meu muito obrigado. E vou deixar vocês com um presente, uma música linda, que foi composta por um cantor e autor brasileiro, que é o Guilherme Arantes, e que se chama Planeta Água. Um grande beijo, sejam todos abençoados e nós nos vemos novamente aqui no podcast Wicca na Web na próxima semana. Até lá, pessoal. Blessed be e feliz Yule para todo mundo. Bye, bye.
Abre o profundo grotão, água que faz inocente riacho e deságua na corrente do ribeirão, águas escuras dos rios que levam a fertilidade ao sertão. Aldeias e matam a sede da população. Águas que caem das pedras no véu das cascadas, ronco de trovão, e depois dormem tranquilas no leito dos lares. Onde a arama d'água é misteriosa canção, água que o sol evapora, pro céu vai embora, virá nuvens de algodão, gotas de água da chuva, alegre a a plantação, gotas de água da chuva, tão tristes são lágrimas na inundação. Águas que movem moinhos são as mesmas águas que encharcam o chão. Pro fundo da terra.
uma fertilidade ao sertão. Águas que banham aldeias e matam a sede da população. Águas que movem moinhos são as mesmas águas que encharcam o chão. Terra, no fundo da terra.